Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes, está começando o 11º episódio do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. E aí, Matheus, mais uma vez juntos.
Olá, Lucas, olá você, nosso ouvinte. Estamos aí para mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar sobre tudo que aconteceu nessa última semana. Super vôlei e Supercopa Feminina, Superliga e Supercopa Masculina.
É isso, episódio cheio, cardápio recheado, cardápio completo. E vamos começar.
Vôlei feminino.
Matheus, vamos falar sobre o Super Vôlei feminino. Finalmente abrimos o calendário nacional, né, de vôlei para o naipe feminino. O Super Vôlei que foi sediado em Saquarema, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol da CBV, uma estrutura ótima. Uma estrutura ótima, mas que foi muito contestada por conta da qualidade, principalmente do piso e do ginásio que foi feito os jogos. Muitos atletas e até a comissão técnica reclamou que as quadras estavam muito escorregadias, e, enfim, estava muito abafado. E eu queria ouvir de você, obviamente, como atleta, contar um pouco da sua experiência, até porque o Matheus já conhece bastante Saquarema, já foi lá algumas vezes, então eu queria que você contasse um pouco da sua experiência lá.
Então, eu não joguei com esse piso, né, porque a quadra parece que foi montada para essa competição. Mas como lá é muito, muito quente, muito úmido, qualquer suorzinho já molha muito a quadra. Até no último Campeonato Brasileiro de Seleção que eu joguei lá, um companheiro de equipe meu, que sua muito, paralisou o jogo diversas vezes, e isso é muito ruim, né? O jogo não anda. E para a própria integridade física dos atletas, que precisam, o chão precisa prender, né, na hora de pular, de se locomover, e é muito perigoso. A Lorene, por exemplo, saltou para atacar e na queda ela deslizou, porque o chão estava molhado, e é muito perigoso mesmo.
É isso, e começamos o Super Vôlei com a reedição do final do Campeonato Carioca Feminino. Flamengo, Sesc RJ Flamengo, né, temos que acostumar com esse novo nome, e Fluminense jogaram mais uma vez. Fluminense demonstrou uma evolução bem grande, lembrando que o Fluminense começou sua preparação um pouco depois dos demais times, por conta da insegurança, da incerteza que estava quanto à continuidade do projeto, mas está com um time aí, está com um time bastante interessante, 3-1 para o Sesc. Mas, Matheus, foi um jogo bem melhor em qualidade técnica. O Fluminense exigiu muito mais do Sesc comparado, por exemplo, à final do Carioca, né?
Com certeza. Só de ver as parciais já demonstra um pouco isso, já ilustra, né? O Fluminense conseguiu ganhar um set, as parciais foram apertadas em alguns sets também. O time do Fluminense, a inexperiência conta, né? Tiveram muitos erros seguidos, erros bobos, que um time de experiência alta e grandes jogadores não comete. E talvez essa tenha sido a grande diferença da partida. E o Sesc Flamengo era favorito e deu a lógica nesse confronto.
E uma coisa que chamou bastante atenção foi a estreia da líbero colombiana, Camila, ela que veio para o lugar da Natinha, lembrando que a Natinha, que era uma líbero da Superliga, da Seleção Brasileira, enfim, participou da Liga das Nações, se lesionou, tem uma lesão bem séria, vai ficar fora da temporada, mas foi isso realmente que o Matheus falou. O jogo foi melhor, né? O Sesc jogou super bem, Lorene foi a melhor jogadora em quadra, foi um jogo bem mais interessante, e o Sesc demonstrou que também uma evolução comparado, é óbvio, ao final do Carioca. Matheus, na outra semifinal do dia, porque foram dois dias, né? Foram quatro jogos, cada dia teve dois jogos. No segundo jogo do dia tivemos Minas e Barueri. Minas com um timaço, jogadores que estão almejando seleção, assim como o Sesc Rio. 3-1 para o Minas, mas um jogo bastante suado. A garotada, a molecada, as meninas do Barueri, que ano passado surpreenderam, óbvio, com um time mais diferente, mas surpreenderam, ganharam o Campeonato Paulista. Vieram bem mais forte do que o Campeonato Paulista desse ano e fizeram a galera do Minas suar. Macris, Thaís, Aleia, Carol Gataz e Cia suaram pra galera das meninas, né?
Com certeza. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do jogo e Eu imaginava que o Minas fosse ganhar a partida com facilidade. Ganhou, mas perdeu um set. E o restante dos sets foram com parciais altos, muito disputados, decididos ali no detalhe. Time muito jovem do Barueri, comandado pelo Zé Roberto, né? E me impressionou que as meninas não sentiram no momento de decisão. Erraram pouco comparado assim com a idade, né? Que é mais comum. Foi o que eu falei do Fluminense, que em alguns momentos pecou nesse aspecto. Mas foi um teste de fogo assim para o Minas, que nas quartas de final já pegou um adversário muito complicado, que foi o Barueri, e que depois na semi tropeçou, né?
É, exato. Daqui a pouco a gente fala sobre as semifinais. A semifinal realmente foi Minas e CSKJ Flamengo. Mas no Barueri eu quero destacar três jogadoras. Uma que já vem tendo um destaque há um tempo, que é a Nayemi, a líbero. Jogou super bem, defendeu muito, sendo que ela tinha uma outra gigante líbero do outro lado, que é a Leia. Jogou super bem. Tivemos a Kenia, uma levantadora que o Matheus, inclusive, já falou sobre ela nos últimos episódios. E a Lohaina, que é a oposta, a canhota, que chamou bastante atenção pela força física. Enfim, meninas que a gente tem que ficar de olho. E no dia seguinte já tivemos outros encontros. Tivemos Praia Clube Curitiba, também 3-1. Praia Clube ganhou do Curitiba 3-1, mas foi um jogo muito suado. Curitiba, que também está com um time bastante renovado, com um destaque para a Bruninha, levantadora que estava no time do Minas temporada passada e foi campeã da Superliga na temporada retrasada com o time do Minas. Laís, que foi campeã paulista pelo Barueri. Ivna, que volta a jogar no Brasil depois de temporadas fora, também jogou super bem. E a Juju Perdigão foram os grandes destaques dessa equipe. Valesquinha também super experiente, campeã olímpica. E o Praia Clube, que é um time que a gente já comentou sobre as contratações, um time que eu e o Matheus vemos talvez com o maior poderio de ataque da Superliga, Martins, Garay, enfim, e com a volta da Garay. Garay foi a melhor jogadora, jogou super bem, e vamos falar um pouco mais sobre ela ao longo do episódio. E na outra quarta de final, também em uma reedição, só que agora reedição do Campeonato Paulista, tivemos Osasco e Bauru. O Bauru que não contou com a Dani Lins. A Dani Lins sentiu a coluna, uma lesão na coluna, ficou de fora. A Carol Leite foi a substituta direta. Não deixou a desejar, fez um jogo bem interessante, jogo acima da média. Só que, mais uma vez, eu senti, já adianto, que a Polina e a Tiffany não corresponderam às expectativas que foram colocadas em cima delas. A Denisa, mais uma vez, foi o grande nome do time, juntamente com a Brenda Castilho ali no fundo, mas foi um time que realmente não engrenou nessas quartas de finais, deixou a desejar, e Tandara e Cia fizeram um jogaço, mesmo sendo 3-2, as meninas de Osasco tiveram bastante constância. Gabi Cândido, que entrou ao longo da partida no lugar da Jaqueline, a Jaqueline sentiu também uma lesão na coxa, se não me engano, jogou super bem. E, Matheus, fica aí uma crítica que foi feita bastante por a CBV por conta dos horários dos jogos. O horário do jogo do Osasco começou num dia, terminou no outro, o que está sendo muito comum nesses jogos que a gente tem visto agora nessa temporada, um jogo muito disputado. E logo no dia seguinte, se eu não me engano, o Osasco já jogou 7 horas da tarde, então menos de 24 horas de descanso. Então eu queria saber de você, como atleta, como é isso? O corpo aguenta?
É bastante complicado, já até falei isso no último episódio da sequência que teve os times do Super Vôlei masculino. O jogo tarde deve ter sido por conta da TV, né? Do horário da TV, eu suponho. Mas realmente, jogar um jogo que acaba no dia, no, em outro dia, e nesse dia já jogar outro, pesa, não tem quem aguente. E com certeza as jogadoras não chegaram 100%.
A gente viu que as jogadoras de Osasco realmente estavam cansadas. A Tandara, principalmente, que é uma jogadora que é muito exigida, sentiu bastante. E no dia seguinte, como eu falei, já enfrentaram. Mas vamos falar primeiro sobre a primeira semifinal, que foi Minas e SESC RJ. É um jogo muito esperado. Dois grandes times, com super tradição. 3-2 SESC RJ Flamengo, com um grande destaque para ela. O que a gente está pintando essa bola, cantando essa bola há um tempo. Ana Cristina foi a melhor jogadora da partida. num jogo de 5 sets, quem se destacou foi a novinha. Em meio a tantas jogadoras, foi um jogo bastante disputado. O Sesc começou super bem, abriu 2-0. Minas veio em seguida, abriu 2-0, empatou. E ali no tie-break, realmente, Ana Cristina, Fabíola, Gisele e Cia conseguiram ganhar da seleção, podemos dizer assim, né, do Minas. Acho muito importante a gente elogiar também as jogadoras do Minas, porque foi uma derrota ali nos detalhes. Macris, mais uma vez, jogando super bem. Thaísa, super bem. Pridaroy chegou super bem. Daniela Coutinho não fez uma atuação tão boa comparado a outras que ela já fez. E na outra semifinal tivemos Dentil, Praia Clube e Osasco. Osasco, como a gente falou, já vinha cansado, é óbvio, é muito desgaste, é realmente, como o Matheus falou, muito complicado. 3-1 pro Praia Clube e mais uma vez Garay como grande destaque. E nesse jogo eu também destaco a grande atuação da Martins e da Carol. Carol, que é o nome que a gente também já citou aqui, que almeja Tóquio. E tivemos a grande final, Matheus. E aí eu já quero ouvir um pouco mais de você. Sesc RJ Flamengo e Dentil Praia Clube. Dois times muito fortes, muita expectativa. E eu, como já falei, sou amigo pessoal do Matheus. Então a gente comentava sobre expectativas que a gente tinha para o jogo. 3-2, 3-1. E deu 3-0, Dentil Praia Clube em cima do Sesc RJ Flamengo. Depois de um set, o primeiro set, o Sesc demonstrou força, fôlego. Mas depois o segundo set foi bastante pesado para o Sesc, né? Houve bastante mudanças. E no terceiro, realmente, o Praia Clube ali no finalzinho concretizou um campeonato perfeito aos olhos de qualquer um amante de vôlei. Fala aí, Matheus, um pouco sobre esse título do Praia Clube.
A gente esperava, né, que o jogo fosse um jogo mais disputado. A gente até achou que o Sesc fosse favorito, até por conta da final do Mineiro, né, entre Praia e Minas, que Minas venceu. E como o Sesc venceu o Minas, logicamente, a gente botou o Sesc como favorito, mas o jogo é jogado, né? A gente já bate nessa tecla aqui há algum tempo. E realmente, o Praia venceu, se impôs em quadra, né? Venceu com 3-0, bastante positivo, assim. O time do Sesc teve bastante dificuldades. O Bernardinho teve que rodar o elenco, botar vários jogadores para jogar, porque algumas não estavam desempenhando uma boa atuação. Mas o time do Praia também teve seus méritos. O Garay jogou muito. A Sueli Libero jogou muito também. Então, e a gente vai falar daqui a pouco, as duas equipes já vão se enfrentar nessa semana. Com certeza as duas equipes vão se estudar muito, as duas comissões técnicas, enfim. Mas foi um confronto legal de se ver. Eu não sei se essas duas equipes, eu não sei se eu posso dar essas duas equipes como favoritas para a Superliga, mas talvez sejam sim. Eu acho que esse confronto vai se repetir por muitas vezes nessa temporada.
Pela qualidade dos elencos, a gente realmente pode almejar e esperar isso. Matheus, eu quero ouvir de você, porque eu, pelo menos, a visão que eu tive desse jogo é que o Sesc sentiu bastante a falta de um passe consistente ali na mão da Fabiola. O passe do Sesc não funcionou muito por conta do saque do Praia Clube, que veio ofensivo o tempo inteiro. E também sentiu muito a falta da Lorene. A Lorene não jogou bem. E as centrais, consequentemente, também não jogaram bem. Juscelli, que é uma arma muito importante do time do Bernardinho, não atuou bem por conta da falta de passe. Mas eu queria saber de você. Realmente foi a falta da Lorene ou o conjunto do Sesc não jogou bem? Ou, mais uma alternativa, o Praia Clube engoliu o Sesc?
Eu não digo que engoliu, mas jogou melhor. E o Sesc teve muita dificuldade, como você falou, do passe. A Ana Cristina foi muito caçada. E ela, por ser uma garota de apenas 16 anos, ela já faz muito para a idade dela. Ela realmente, no ataque, ela decidiu em algumas horas, mas no passe ela sofreu. E quando o passe quebra, não podendo jogar com as centrais, ainda mais com uma Jussiele da vida, que é muito efetiva, a oposta tem que aparecer. E, no caso, a Lorene não conseguiu chamar a responsabilidade. Por várias vezes ela foi acionada e não conseguiu botar a bola no chão. E o time do Bernardinho com certeza sentiu isso. A Amanda fez uma boa partida, mas também não conseguiu liderar sozinha. As duas ponteiras, a Ana Cristina e a Ducila, que entrou em alguns momentos, tiveram alguns bons momentos na partida, mas também foram muito instáveis, e foi isso que foi diferencial na partida. A Jusceli não conseguiu ser efetiva no ataque, ser acionada no ataque, e por isso que o Praia teve essa superioridade.
É verdade. E do Praia Clube a gente tem que elogiar o conjunto. Suelen jogou muito bem, Claudinha jogou muito bem. E Garay, que foi a grande MVP do campeonato, por mais que não tenha tido um prêmio individual. Mas se a gente contar que o Praia fez 3 jogos e a Garay recebeu 3 troféus via vôlei, é muito interessante. Matheus, óbvio, vou te botar na sinuca de bico, como sempre. Garay, depois dessa atuação, demonstra que tá ali na briga para Tóquio 2021.
Ela deu um oizinho pro Zé Roberto nesse Super Vôlei. Ela com certeza tá batendo na porta. A gente tinha Natália e Gabi, que eu acho que ainda são favoritas. E a gente tinha falado em Amanda e Drusila, mas se continuar nesse ritmo, a Drusila vai ser engolida. A Amanda, eu acredito que ela possa viajar assim para Tóquio. E a Garay, se jogar esse vôlei, ela com certeza vai estar na lista do Zé Roberto.
É, isso é verdade. Vou trazer bem rápido aqui, porque já passamos nossa cota do voleibol feminino. Quero trazer algumas notícias muito importantes e eu quero fazer um destaque muito interessante. E para você, ouvinte, assíduo do nosso podcast, a Débora Santos, que foi a árbitra que apitou a final do Super Vôlei, ganhou muito destaque nas redes sociais, apitou outros jogos também e a sua atuação foi muito destacada. Vai ser entrevistada no nosso podcast. A entrevista vai sair na quinta-feira, então fique atento às redes sociais da rádio, que vai sair aqui para todo mundo ouvir. Quero trazer alguns destaques muito importantes. Eu acho que a atuação da Bia foi muito abaixo. Quando a gente se fala de Tóquio, a Bia não jogou bem, a Amanda jogou muito bem. Do lado do Barueri, Nayemi demonstrou mais uma vez que tá aí na briga e jogou acima, do nível de Bright e Leia, se destacou mais do que elas. Então, acho importante a gente fazer essas considerações. E a Bia, eu quero fazer também um destaque. Eu até conversei com o Matheus, que eu acho que a atitude do atleta dentro de quadra, a postura, pesa muito em uma convocação. E a Bia, mais uma vez, eu achei que demonstrou alguns momentos uma falta de equilíbrio dentro de quadra. Então, acho muito importante a gente pontuar. Mas voltando, para trazer as notícias da semana do voleibol feminino, Anderson Rodrigues foi realocado no time do SESI Bauru. Deixou de ser técnico do voleibol feminino e vai pa fazer parte da administração. Ainda não foi informado em que posição ele ficará dentro da organização. Fato é, Rubinho veio para a vaga dele. Rubinho, que é um técnico super experiente, já treinou o SESI masculino, já foi assistente técnico do Bernardinho durante anos, inclusive foi campeão olímpico em Rio 2016, fora os milhões de títulos que o Bernardinho tem, que a gente sabe. E outro destaque muito interessante, eu quero ouvir bem rapidinho do Matheus. Matheus, Mari de volta. Mari vai jogar pelo Fluminense depois de mais de 5 anos, salvo engano, vai voltar. E aí, o que a gente pode esperar da Mari?
A Mari estava jogando, estava se aventurando nas areias, né, no vôlei de praia. Acho que ela estava fazendo até dupla com a Paula Pequeno. E ela resolveu voltar para as quadras. Eu acho que é um nome que só tem a acrescentar ao Fluminense. Porque se ela estiver bem, ela é uma jogadora muito experiente e que conhece ali as quadras, né? E um time do Fluminense que é meio jovem, assim, um nome experiente só vem para somar.
É isso, galera. Então, voleibol feminino, cardápio repleto. Os amantes de voleibol feminino ficaram bem satisfeitos com o que a gente viu essa semana. Matheus, vamos passar para o voleibol masculino.
Vôlei masculino.
Matheus, vou te dar a palavra. Fala aí um pouco sobre a Supercopa, sobre o início da Superliga Masculina. Fique à vontade.
Então, a gente tinha falado no final do último episódio, foi muito corrido que a gente não conseguiu nem falar sobre o início da Superliga, mas a Superliga Masculina começou neste último sábado, sábado dia 31, a gente está gravando na segunda, dia 2, e tivemos 3 jogos. Era para ser 4, mas por conta do surto de Covid na equipe de Itapetininga, o jogo foi adiado para o dia 9, Itapetininga e Blumenau. Então tivemos 3 jogos. Minas venceu o Ribeirão por 3 a 0, com parciais bastante tranquilas. O Sada Cruzeiro, que jogou na sexta-feira, jogou novamente no domingo, eu tinha falado, jogo de sexta-feira daqui a pouco, contra o Taubaté, na final da Supercopa. Jogou no domingo contra Guarulhos, desfalcado, jogou sem Isaac, sem Facundo Conte. que o Denilson e o Rodriguinho substituíram. É, a importância de ter um elenco qualificado é isso, que duas peças importantes não ficam de fora, mas entram outras duas que conseguem manter um nível ou apenas um pouquinho abaixo. Venceu com parciais tranquilos também. E no jogo mais disputado da rodada até aqui, o SESI, os garotos do SESI venceram o Ponta Grossa por 3-1. Um jogo bastante disputado. Acho que foi a primeira vitória do SESI na temporada em competições oficiais. E eu tenho um destaque para trazer que é a do oposto da Darlan, de apenas 18 anos, já falamos dele aqui, o irmão do Alan, com passagem pela seleção de base da seleção brasileira, tem muito potencial. Fez 28 pontos na partida e foi eleito o melhor jogador do jogo, recebeu o Viva Vôlei. Ainda temos três jogos para fechar a rodada, que são, além de Tapetininga e Blumenau, né, que foi adiado, temos Montes Claros contra Vôlei Renata e Uberlândia e Taubaté. Então, início da nossa Superliga, que vai durar durante toda a temporada, que é bom tê-la de volta, né, Lucas?
É isso, começou. A próximo campeonato começar a Superliga Feminina. A gente realmente estava muito ansioso para esse retorno. E, Matheus, vamos falar sobre uma final reeditada que aconteceu no Super Vôlei e aconteceu na Supercopa, assim como vai acontecer na Supercopa Feminina. Lembrando que eu esqueci de falar, é sexta-feira, dia 6, teremos a final da Supercopa. Praia Clube e SESC se enfrentam mais uma vez lá em Campo Grande, às 9h30, jogo que vai ser transmitido pelo Sport TV. Matheus, fala aí do masculino dessa final, dessa Supercopa.
Temos uma freguesia, Lucas? Já pode chamar assim?
Eu não sei, vou deixar esse pitaco para você.
É, depois de ser derrotado na final do Super Vôlei de uma forma bastante surpreendente por 3-0, né? O Sada Cruzeiro batalhou muito, conseguiu levar o jogo para o tie-break, mas o vencedor foi Taubaté mais uma vez, segundo título da equipe na temporada, que poderia ser o terceiro, né? Mas tropeçou na final do Paulista contra Campinas. Foi um jogo muito disputado. Foi disputado lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi a final da Supercopa que contou com o Taubaté, que terminou a última edição da Superliga na primeira colocação. Lembrando que a temporada foi encerrada logo após a fase classificatória, por conta do Covid. E o Sada Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil. O Sada começou na frente, venceu por 25 a 19, primeiro set. Aí o Taubaté levou o segundo e o terceiro, com 25 a 21 e 30 a 28, para mostrar como foi equilibrada a partida. No quarto set, o Sada sobrou, venceu por 25 a 14, e no tie-break, 15 a 11 para o Taubaté. Lembrando aqui que o Bruninho, levantador multicampeão, que é da equipe de Taubaté, que inclusive não jogou o Campeonato Paulista por conta da Covid. Ele se machucou no terceiro set da partida, com uma lesão na panturrilha, saiu da partida. E mais uma vez vou frisar qual a importância de ter um elenco qualificado, que quando uma peça não pode jogar, a outra entra e mantém o time no mesmo nível, que foi o Rafa. O Rafa entrou mais uma vez. O Rafa, que era o titular da equipe nos últimos anos, desde o início do projeto, se eu não me engano, e ele deu conta do recado e carregou esse time para o título. E uma novidade aqui, que a gente estava até comentando antes de começar a gravar, que na final da Supercopa a gente teve público, né? Lógico que não tivemos o ginásio lotado, mas tivemos 10% da capacidade total. No diário oficial, acho que do estado do Mato Grosso do Sul, me corrija se eu estiver errado, Lucas, saiu que poderia ser 30% da capacidade, mas a CBV preferiu liberar apenas 10%, por ser a primeira vez que ia ter público e para ver como é que funcionaria, né, Lucas? Você acha que essa é uma tendência no vôlei e no esporte a partir de agora?
Eu acho que o público vai voltar aos poucos, óbvio, sempre seguindo as recomendações, mas foi bastante interessante. Matheus, eu quero que você fale sobre um jogador que a gente comentou até antes de gravar também, sobre o João Rafael, mais uma vez destaque. Queria que você falasse um pouco da atuação dele, não só agora na final, mas no Super Vôlei e no Campeonato Paulista também.
A gente estava comentando aqui o João Rafael que chegou em tese para ser o terceiro ponteiro. A gente já viu que não é bem assim. Tudo bem que o Douglas Souza se machucou, mas desde o início da temporada parece que o técnico Weber está fazendo meio que um rodízio na equipe. E eu perguntei para o Lucas antes da gente começar a gravar se o João Rafael quer Tóquio.
Olimpíadas.
Ele tá jogando demais. Ele foi o melhor jogador da partida na final contra o Cruzeiro do Super Vôlei. E na nossa, no nosso primeiro episódio, se eu não me engano, a gente fez meio que uma perspectiva de Tóquio. A gente tinha como os ponteiros Lucarelli e Leal, que acho que esses são certos, o Maurício Borges e o Douglas Souza. Maurício Borges, Douglas Souza e João Rafael são do mesmo time. Então, parece que a competitividade ali, a competição entre eles vai ser muito direta, e quem tiver melhor, acho que o Renan já está de olho. Inclusive, o Lucas pode falar melhor, que ele viu uma entrevista do Renan a algum canal, falando que está notando o João Rafael, que tem muitas chances de ele já participar da seleção, não na Olimpíada, mas em outras competições, né, Lucas?
É isso, o Renan deu uma entrevista para o Naubé e Carlão, para o Sport TV, o canal de esporte do Grupo Globo. Essa entrevista foi veiculada depois do primeiro jogo, que foi transmitido pelo Sport TV, que foi Cruzeiro e Guarulhos, e Renan deixou muito aberto a possibilidade de jogadores como Vaccari, que foi campeão paulista pelo vôlei Renata Campinas, e João Rafael, que, Matheus, eu quero até trazer para você uma coisa bastante interessante. Você falou sobre isso, da gente ter falado que talvez Douglas Souza e Maurício estivessem já garantidos, e no time Taubaté também, a gente não imaginaria que o João Rafael fosse o grande destaque de uma equipe que tem pessoas como Lucão, Bruninho, que tudo bem, não se destaca tanto pela pontuação, mas Maurício Souza, Maurício Borges, Douglas Souza, e é ele, o João Rafael, que muitos pensavam que seria coadjuvante, inclusive a gente, tá sendo destaque, e sim, eu e o Matheus falou assim, ele tá querendo toque, é porque eu e o Matheus, sempre quando a gente vê um jogador ou uma jogadora jogando bem, a gente fala, fulano quer toque, o Nayemi quer toque, por exemplo, a gente até brincou nas quartas finais do Minas e Barueri. Mas muito interessante o João Rafael, ele jogou aqui em um ano, uma temporada no Sesc, no time que infelizmente fechou, né, não joga mais, jogou super bem, um jogador rápido, não um jogador tão alto, um jogador bastante habilidoso, mas realmente chama atenção, e Matheus, eu levanto outra bola para você, para mim é o grande jogador da temporada até aqui, juntamente com o Vaccari e Vissoto, dos jogos que a gente acompanhou na televisão, transmitidos, é óbvio.
Que o Vissoto e o Vaccari tiveram menos oportunidades de aparecer, né? E apareceram contra times de menor força, sem ser o Taubaté. Claro que eles deram título para Campinas, né? É meio difícil falar essas coisas, mas Vissoto e Vaccari realmente foram muito bem. E o João Rafael está aparecendo contra times de muito talento, muito potencial. Então, realmente foi uma surpresa. E a gente fez aquela meio que uma previsão de Tóquio, mas a gente fez uma previsão sabendo que a temporada tinha uma temporada toda pela frente. A gente sempre falou que era uma previsão um ano antes, mas que a temporada 2020-2021 ia dizer muita coisa. Então, eu acho que quem está bem tem que ir. O técnico tem que levar quem está num bom momento, quem fez uma boa temporada. Por meritocracia mesmo. Então, o João Rafael estando bem do jeito que está, carregando o time de Taubaté, não tem como deixar de lado, assim, né? Ainda mais o time de Taubaté, que é meio que uma base da seleção. Se o time que é base da seleção é carregado por ele, tem que estar na seleção.
Isso é verdade. É um ponto bastante interessante que o Matheus trouxe, porque vai ser uma disputa direta também no time, que pode ser uma disputa que a gente pode ver por posição na seleção. E, Matheus, você falou uma coisa que, obviamente, que eu vou pegar pra, né, te botar numa sinuca de bico. Você falou que quem tá jogando melhor no momento deve ir pra seleção. Isso se aplica na Yemi do Barueri, ela foi a grande líbero, ao meu ver, como eu falei, isso se aplica? Bright, Leia, talvez, quem sabe, podem perder essa vaga para Tóquio?
É porque nesse caso a Naemi é o nome mais inexperiente, né? E a Bright e a Leia já tem alguns créditos na seleção, né? Na seleção e nos clubes. E eu acho que, eu não sei se ela já teve alguma passagem pela seleção, teve, Lucas?
Não.
Então acho que o Zé Roberto não convocaria ela de primeira para já pegar uma Olimpíada. Talvez para os próximos ciclos, acho que tem grande chance dela aparecer.
É isso, galera. Então, Super Vôlei Masculino encerrado no feminino, no masculino. Superliga Masculina começando. Supercopa Masculina terminou, né? E agora vamos ficar atentos aos próximos campeonatos que virão. Ainda mais no feminino, que será a Supercopa. Agora está na sexta-feira, dia 6. teremos a reedição da Super Vôlei, Praia Clube e Sesc, e o início da Superliga, que começará na próxima semana. Agora vamos para o nosso quadro Memorando.
Memorando do Vôlei.
Matheus, vamos começar o Memorando. O Memorando, eu vou passar a bola toda para você, mas eu vou dizer o nome aqui, eu não sei se todo mundo vai reconhecer quem é, mas o Matheus depois vai explicar o nosso homenageado da vez. A gente está falando de Gilberto Amaury Godoy Filho. Quem é esse, Matheus?
Então, gente, eu falei para o Lucas antes da gente começar a gravar que eu vi uma reportagem hoje do Globo Esporte que fez meio que uma votação de quem foi o nome mais marcante da história do vôlei brasileiro. E o Giba foi eleito por votação popular esse nome. Então, eu achei que cabia trazer ele para o nosso programa, né? Ele que ainda não passou por aqui, nada mais justo do que a gente lembrar dele, que é um jogador histórico. Vou pegar aqui o currículo dele. Tem que até checar a voz aqui, ver se está tudo certinho, porque esse currículo aqui não é de qualquer um, não. Campeão olímpico em 2004, prata em 2008 e 2012, tricampeão mundial 2002, 2006 e 2010, campeão de 8 ligas mundiais, bicampeão da Copa do Mundo, 8 vezes campeão do Sul-Americano, uma vez campeão do Pan-Americano. Então, assim... Ah, e além de, claro, Hall da Fama do voleibol, foi eleito em 2018 para coroar essa carreira muito marcante. E ele que era muito lembrado pelo aquele estilo de jogo muito rápido, a velocidade de braço, que a gente sempre lembra da parceria dele com o Ricardinho, que revolucionaram o vôlei mundial. Ele foi melhor jogador do mundo em 2006, então, assim, o Giba realmente... Eu não sei se eu votaria nele para ser esse jogador mais marcante da história da seleção. Eu acho que o Serginho Líbero tem muito crédito comigo, sim. Depois eu vou até, quando eu finalizar aqui, até vou querer saber qual é a opinião do Lucas. Mas o Giba tem até uma história de superação na vida dele também. Eu, inclusive, já tive até a oportunidade de ler o livro dele, até recomendo, para vocês conhecerem um pouco mais a história dele. Ele, quando era criança, teve leucemia. Então, assim, desde o início da vida dele, lutando contra essa doença, e superou e virou esse jogador multicampeão, super vitorioso e que vai estar sempre marcado na história do voleibol mundial. E para você, Lucas, quem seria esse jogador? Você vai concordar comigo, vai concordar com o público ou vai trazer outro nome? Masculino que eu digo só.
Então, acho que o Escadinha, realmente, Serginho Escadinha, é realmente um ídolo dentro e fora das quadras. Aquela final ali, Rio 2016, foi realmente marcante. Mas eu não vou dizer o nome só, vou trazer outros nomes que eu acho que estavam na disputa, obviamente, foi uma votação popular, mas outros nomes que talvez eu colocaria à frente do Giba. Eu colocaria o Bruninho, porque eu acho que o Bruninho já se concretizou como um grande líder e tá ali naquela final, Rio 2016, junto com o pai, e o Bruninho também superar toda aquele fala-fala que tinham, que ele só estava ali por conta do pai. O Bruninho já concretizou que é um dos maiores jogadores da história do voleibol internacional. E trago dois mais antigos, vamos dizer assim, não velhos, longe disso, mas o Carlão. Carlão jogou em todas as posições, foi central, ponteiro, tudo. Hoje em dia é comentarista do Sport TV, igual o Naber também, um ponteiro muito de preparação, também teve muita história pela seleção, jogou com o Giba, inclusive, né? São contemporâneos. Então, trago esses nomes, mas não é que o Giba esteja em más mãos esse título para o Giba. Longe disso, o Giba realmente é um grande jogador.
E eu vou trazer aqui o jogo marcante do Giba. Eu escolhi a final das Olimpíadas de Atenas, Jogos Olímpicos de Atenas, 2004. Foi quando a seleção brasileira conquistou o bicampeonato olímpico, né? E venceu, foi contra a Itália, 3-1. Venceu o primeiro set por 25-15, aí perdeu o segundo por 26-24. E nos dois últimos sets, 25-20 e 25-22. Atualmente a seleção brasileira é tricampeã, né? Olímpica, masculina. Barcelona 92, Atenas 2004 e Rio 2016. E esse título coroou a era Bernardinho, né? Ali bem no começo. Bernardinho, que chegou na seleção masculina em 2001. E de 2001 para 2004, até as Olimpíadas, ele conquistou 12 títulos em incríveis 15 campeonatos. Então, assim, essa geração da seleção brasileira, com Ricardinho, Giba, Dante começando ali, o Serginho, o Gustavo Central, muito vitoriosa, talvez a melhor da história, eu arrisco a dizer. Então, acho que coube trazer o Giba, trazer essa seleção campeão olímpico em 2004, para finalizar esse episódio, né, Lucas?
É isso, galera. Realmente um grande cara, um grande ídolo para qualquer pessoa que acompanha o vôlei. O Giba hoje tem 43 anos, atua ali na Federação Internacional, enfim, já pensou em sair como político, mas realmente já tem um nome muito cravado no Hall da Fama, nos nossos corações como torcedor. Ele que saiu de Londrina, Paraná, para o mundo. Matheus, encerrando o 11º episódio do Tiebreak, muito bom mais uma vez estar com você. Dou a palavra para você agora para se despedir dos nossos queridos e maravilhosos ouvintes.
Sempre bom estar com você, Lucas. E o Lucas falou no início do episódio, eu vou frisar, essa semana a gente tem uma surpresa para vocês. A gente vai fazer um episódio com a Débora, a árbitra daqui do Rio e que apita vários jogos de Superliga. Apitou a final do Super Vôlei feminino. Então vai ser bem legal. Fiquem ligados no feed do Spotify do Audioativo, no site do Audioativo, no Instagram do Audioativo, para saber que saiu o episódio, que vai ser bem legal. É o mesmo projeto, mas vai ser um pouco diferente, então a gente está bem animado e a gente quer compartilhar logo com vocês. É isso, até lá.
É isso, galera. Convite feito pelo Matheus, reforço o convite. Então, nessa quinta-feira vai sair nossa entrevista com Débora Santos, árbitra internacional de voleibol. E, enfim.
E lembrando que a entrevista com a Débora vai sair na quinta-feira, mas o nosso episódio que fala sobre a semana do vôlei vai continuar todas as quartas. Então, nada muda, é só um adicional.
É isso, galera. A gente vai tentar trazer sempre entrevistas exclusivas para você, que a gente sabe que é muito bom ouvir quem tá ali dentro de quadra, e a Débora realmente protagonizou momentos, vamos dizer assim, marcantes nesse Super Vôlei e ao longo da carreira. Então vai ser muito interessante ouvir ela. Eu agradeço mais uma vez você por estar aqui com a gente. Peço para divulgar nosso trabalho, a gente faz tudo com muito carinho. E vejo vocês na próxima. Esse é o Tiebreak Web Rádio Audioativa.
Vôlei sem barreiras.